Senhor presidente, senhores senadores, hoje os jornais de todo o país noticiaram um estudo divulgado pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, de número 58, Dimensão, Evolução e Projeção da Pobreza por Região e por Estado no Brasil. Um importante estudo, senador Marco Marcel. E os jornais noticiaram, desde 1995, 13 milhões saíram da miséria. Foi a matéria do Globo. Pobreza cai mais onde crescimento foi menor. Foi manchete no estado de São Paulo. Desigualdade social continua. Jornal à Tarde, no estado da Bahia. Senhor presidente, as reportagens se referem a essa divulgação desse estudo. Temos que comemorar, sem sombra de dúvida, a queda da pobreza extrema e absoluta, e que foi de forma generalizada em todo o país. Entre 1995 e 2008, perpassando, portanto, dois governos, cerca de 13 milhões de pessoas saíram da condição de pobreza absoluta, possibilitando a queda de 43% para 29% do total de pobres na população brasileira. Uma redução, portanto, de 34%. Outros 13 milhões de brasileiros superaram a condição de pobreza extrema, o que possibilitou uma queda de 50% na proporção de pessoas, eu não gosto desse termo, mas pessoas que vivem em condições miseráveis, que caíram de 21% em 1995 para 11% em 2008. Os fatores que explicam essa melhoria estão associados com a estabilidade monetária que estamos vivendo já há muitos anos, senhor presidente. Temos uma inflação baixa e controlada. Os ganhos reais do salário mínimo no mercado de trabalho e nos benefícios da Previdência Social. As políticas sociais do atual governo, como a Bolsa Família, e a melhoria no mercado de trabalho, também decorrente do aumento no crescimento econômico, conquistas do governo atual do presidente Lula. O Brasil avançou e é preciso aprofundar essas mudanças de forma a conquistar novos e melhores patamares, aumentando a renda de todos os brasileiros de forma equilibrada e permanente. Entretanto, senhor presidente, infelizmente, a diminuição geral nas taxas de pobreza absoluta e extrema entre 1995, no século passado, na década passada, e 2008, não ocorreu, senador Marco Marcel, de forma uniforme entre as regiões geográficas e estados do país. A redução nas taxas de pobreza extrema e absoluta nas regiões Norte, senador Geraldo Mesquita, e Nordeste, senador Marco Maciel, ficou abaixo das quedas verificadas no Sul e Sudeste. Por exemplo, no Sul, o índice de pobreza absoluta caiu 47%. Enquanto no Nordeste, essa queda foi de 29%. E no Norte, de apenas 15%. Senhor presidente, o que significa isso? Significa que, a despeito desse avanço para todos os estados do país, a desigualdade regional, o fosso, a lacuna entre o Norte e Nordeste e o Sul e Sudeste cresceu, se considerarmos os indicadores de pobreza e miséria. O Nordeste continua liderando, lamentavelmente, falo isso de forma triste, senador Monsanto, Vossa Excelência, que representa o nobre estado do Piauí. O Nordeste lidera de forma negativa as maiores taxas de pobreza absoluta e extrema no país. Nobre triste, lamentavelmente, isso não mudou, senador Marcel. Eu vou conceder a Vossa Excelência logo à parte. E mais, senhor presidente, entre as 10 maiores taxas de pobreza absoluta e extrema do nosso país, infelizmente, lamentavelmente, tristemente, os 9 estados da região Nordeste estão incluídos. Com a palavra, uma parte do nobre senador Marco Maciel, do nobre senador, querido estado de Pernambuco.
Nobre senador César Borges, ouço, como todo o plenário do Senado, o discurso que Vossa Excelência profere na tarde de hoje, em nome do seu partido, chamando atenção para as assimetrias que ainda nós observamos no processo de desenvolvimento do país. É lógico que avançamos em muitos setores, não podemos deixar de reconhecer que o Brasil cresce a taxas mais altas, mas, por outro lado, nós constatamos também, infelizmente, que esse crescimento ainda é, como Vossa Excelência salienta, muito desigual. O que significa dizer que as regiões de menor nível de desenvolvimento relativo, como é o caso do Nordeste, por exemplo, essas regiões mais pobres continuam, consequentemente, com renda bem abaixo da média nacional. O que, naturalmente, nos leva a refletir sobre a necessidade de rever rumos desse processo de crescimento brasileiro, de tal maneira que nós possamos gerar um crescimento menos desigual, mais homogêneo em nosso país, criando assim condições para criarmos um país com menos injustiça social e criando condições também para que pessoas de mais baixa renda possam elevar seu poder aquisitivo e, dessa forma, essas pessoas possam participar de forma mais direta, mais consequente desse processo de crescimento do país. Enfim, o que nós queremos é um país, portanto, que supere as taxas de pobreza absoluta com as quais ainda vivemos na região Norte e, de modo especial, no Nordeste, mas também que nós possamos, de alguma maneira, ter um processo de crescimento que seja digno desse nome, ou seja, atento a tudo que o homem precisa de pão, espírito, justiça e liberdade. Por isso, eu quero dizer a Vossa Excelência que o discurso de Vossa Excelência é extremamente oportuno, posto que nos faz refletir sobre esse tema com base no estudo feito pelo IPEC, que é uma instituição acatada em nosso país, que tem uma tradição de fazer pesquisas e análises de conjuntura muito bem apreciados e muito bem recebidos pelos especialistas no setor da economia.
Senador Marco Maciel, eu agradeço a Vossa Excelência, e eu tenho feito, senhor presidente, e vou ainda colocar no meu discurso, primeiro pronunciamento que eu fiz nessa casa, no ano de 2003, tinha uma parte de Vossa Excelência, foi exatamente sobre desigualdades regionais. Fui governador do meu estado da Bahia, como Vossa Excelência foi de Pernambuco, e fizemos o máximo possível, nos esforçamos para o desenvolvimento da Bahia, que cresceu acima da média nacional. Conquistamos uma Ford, um complexo industrial para todo o Nordeste brasileiro. Mas, apesar desse esforço insano que nós fazemos, se não houver uma política pública, federal, da União, para tirar esse passivo, para criar uma justiça no desenvolvimento que seja equânime em relação de país, nós não sairemos dessa situação. Lamentavelmente, por mais que nós façamos, o gap não diminui. Às vezes aumenta, senador Marco Maciel. E eu não vejo, eu defendo desde o governo passado, o governo do presidente Fernando Henrique, defendo no atual governo, uma política específica de desenvolvimento regional para as regiões mais deprimidas, para o Norte e para o Nordeste brasileiro. No Norte, houve a Zona Franca de Manaus, que tem uma solução mais limitada. Tem o estado do Acre, tem o estado de Rondônia, a Amazônia é muito grande. E o Nordeste, quando foi criado o programa de combate à pobreza do senador Antônio Carlos, nós lutamos com os outros governadores do Nordeste, inclusive o senador Monsanto, junto ao presidente Fernando Henrique, para criar um programa. Foi criado o programa Alvorada, que iniciou se chamando IDH-10. Por que IDH-10? Porque era para atender os 10 estados com a economia que apresentava o menor índice de desenvolvimento econômico e humano, o IDH, para que esse projeto fosse direcionado, que ele transformou em projeto Alvorada. Mas Esses projetos iniciam, têm início, alguns chegam meio, mas não têm fim. Então, lamentavelmente, persiste essa situação. Então, enquanto eu for político, enquanto eu tiver uma tribuna, enquanto eu puder usar a minha força política para dizer de que o Nordeste brasileiro continua injustiçado pela União, porque as políticas públicas não alcançam aquilo que Celso Furtado dizia, que com o desenvolvimento econômico havia uma tendência de concentração e que essa tendência daria em torno de polos específicos, como é São Paulo, que tem quase que 40% da economia brasileira. Enquanto nós não combatemos isso através de medidas e políticas públicas efetivas e permanentes, nós não vamos superar essa dificuldade. Veja bem, senador Marco Maciel, os três estados com maior taxa de pobreza absoluta e pobreza extrema são Maranhão, Piauí e Ceará, todos na região Nordeste. Em 2008, esse quadro se repete, somente com a substituição do Ceará por Alagoas. O estudo do IPEA também aponta para projeções até 2016. Segundo o IPEA, mesmo que o Brasil continue no ritmo mais acelerado de redução das taxas de pobreza absoluta no período, 2003-2008, os estados do Sul praticamente zerariam seus índices em 2016, enquanto os estados da região Nordeste permaneceriam com uma taxa de pobreza média de 27%. Ou seja, quase 30% da população nordestina não conseguiriam oferir uma renda de meio salário mínimo mensal. Quer dizer, mantido, volto a repetir, mantido o crescimento que houve de 2013 a 2008, em 2016, os estados do Sul e Sudeste zerariam a sua população, que estariam nessa situação de pobreza absoluta, mas o Nordeste permaneceria com 30%. Com relação ao meu querido estado da Bahia, podemos comemorar um grande avanço. Em 1995, o estado ocupava a quinta colocação no país em termos de pobreza absoluta, ou seja, 70% estavam na condição de pobreza absoluta. Em 2008, conseguimos reduzir este indicador para 44%. Com essa queda de 37%, a Bahia passou a ser o 10º estado do Brasil com maior taxa de pobreza absoluta. Isso é fruto de um trabalho continuado, que começou já na década passada, que veio de 91, para o desenvolvimento do estado, cujos frutos nós estamos colhendo agora. A pobreza extrema também no estado da Bahia foi reduzida de 43% para 24%. 43% era em 95, 24% foi atingido em 2001. Os mesmos, não foi agora, foi em 2001. Os mesmos fatores nacionais para essa melhoria podem ser elencados. Entretanto, não posso deixar de destacar as políticas estaduais no período que nós falamos e que eu tive a satisfação de governar a Bahia, o ex-senador Antônio Carlos Magalhães, o ex-governador Paulo Souto, que levaram essa melhoria da Bahia. Seja porque contribuímos para levar o crescimento econômico no estado por meio dos investimentos e atração de indústrias que geraram mais emprego e renda, seja pela política de inclusão social. Gostaria de mencionar um programa, Mãos à Obra, que foi iniciado no meu antecessor, o ex-governador Paulo Souto, que se iniciou em 96, mas que dei continuidade no período em que fui governador. Tratava-se de um conjunto de projetos e ações voltadas para a geração de emprego e renda e qualificação do trabalhador, que é fundamental qualificar o trabalhador nordestino, e intermediação de mão de obra. O trabalhador nordestino qualificado é tão bom como de qualquer outro lugar do mundo. A prova disso é a indústria automobilística Ford, que tem qualidade internacional e que dizem e que atestam que o trabalhador baiano tem o mesmo nível que qualquer trabalhador em qualquer país desenvolvido do nosso planeta. Então, com esses programas de ações estaduais, nós potencializamos os efeitos da queda da inflação, do aumento do salário mínimo e dos programas sociais, elementos da política nacional que são indutores da redução da pobreza.